Bom dia, amigos ouvintes. Está no ar o programa Tunápolis em Sintonia do município de Tunápolis. Sou Jaine Friedrich, assessora de imprensa e comunicação, responsável por apresentar as notícias, avisos e entrevistas sobre os principais assuntos da semana dos setores e secretarias de nosso município. Ficamos muito felizes em ter a sua companhia. Acompanhemos neste momento as principais notícias. Campeonato Municipal de Futebol de Campo teve rodada no final de semana. No último sábado, na Linha Real, foram realizados dois jogos, uma semifinal da primeira divisão entre Grêmio Esportivo Tunense e Acresp e a disputa do segundo colocado da segunda divisão entre Real e Flamengo. O primeiro jogo, das 14 horas, entre Grêmio Tunense e Acresp, válido pela semifinal da primeira divisão, encerrou em 2-0 para o Grêmio Esportivo Tunense, decretando assim a vaga para a grande final da primeira divisão, com gols marcados por Maicon Lavit e Giovan Fan. Já no segundo jogo da tarde, às 16, entre Real e Flamengo, acabou em 6-1 para os donos da casa, conquistando assim o segundo lugar da segunda divisão e a equipe do Flamengo ficando em terceiro lugar da competição. Os gols do Clube Real foram marcados 3 vezes pelo atleta Marcial Vir, 2 vezes por Franciano Blanque Alves e 1 vez por Gilmar Schonertz. E para o Flamengo, o atleta Anderson Sen descontou. Na oportunidade, ainda foram entregues os troféus de disciplina, goleiro menos vazado e goleador da segunda divisão do campeonato, sendo que a equipe do Nacional de Linha 7 Tombos levou o troféu de disciplina. O goleiro menos vazado ficou para o atleta Mário Ventlin, da equipe do Real, com 15 gols sofridos, e o atleta Marcial Vir, também da equipe do Real, conquistou o troféu de goleador com 7 gols. Já no jogo da semifinal da primeira divisão, no domingo, na Linha Pitangueira, entre a equipe do Estrela e 13 de Maio, a equipe do 13 de Maio abriu o placar no primeiro tempo com gol de Thiago Júnior da Rosa e, logo após, o jogador Jefferson Nicodem, em cobrança de pênalti, ampliou o placar para a equipe. E no segundo tempo, a equipe do Estrela descontou com o jogador Rodrigo Frei, terminando assim o jogo com o placar de 2-1, decretando a classificação para a final da equipe do 13 de Maio. Segundo o chefe da Comissão Municipal de Esportes, CME, Edson Bigger, um dos objetivos do campeonato municipal é promover a socialização entre as comunidades, trazendo assim uma oportunidade para as mesmas aumentarem a sua renda, além de oportunizar prática da modalidade no município. Queremos parabenizar as equipes finalistas da segunda divisão pela organização e também pela disciplina nos jogos disputados. Além disso, a Comissão Municipal de Esporte convida a todos para neste domingo acompanharem o primeiro jogo da final da primeira divisão na Linha Fátima, às 15 horas, entre as equipes do Grêmio Esportivo Tunense e o 13 de Maio. Encontro de idosos na comunidade de Linha São Sebastião e Linha Bonita. Na tarde de terça-feira, a equipe da Coordenação de Idosos de Tunápolis, Prefeito Marino e Primeira-Dama Maria, estiveram presentes no encontro de idosos do grupo da comunidade de Linha São Sebastião, assim como a Coordenação de Itapiranga, Primeira-Dama Flávia, Vice-Prefeito Nilo e esposa. Já na quarta-feira, teve um encontro na comunidade de Linha Bonita. O Prefeito Marino aproveitou ambos os momentos para saudar a todos e desejar que os encontros sejam marcados por muita confraternização, amizade e interação entre todos os participantes, pois com a pandemia, os encontros foram interrompidos e com isso as visitas e rodas de conversa também foram impactadas, sendo assim, mais um motivo para todos em grande alegria estarem presentes nos encontros do ano de 2022. Setor de urbanismo realiza diversas atividades. Setor de urbanismo do município de Tunápolis segue empenhado realizando cultivo e plantio de flores para deixar a cidade melhor visualmente, além de realizar roçadas e podas nos jardins públicos. E nesta semana, também foi realizada a reforma de alguns trechos do asfalto em ruas do centro da cidade, com o intuito de melhorar a traficabilidade e segurança dos veículos. Entrevista do dia. E na manhã deste sábado, vamos conversar com o secretário municipal de Transportes e Obras, Adriano Gassen. Secretário, como está a questão das estradas nesse momento, visto que essa semana tivemos algumas chuvas aqui em nosso município? Bom dia.
Bom dia, Jaine. Bom dia aos ouvintes. e em especial ao nosso querido povo do município de Tunápolis. De fato, nos últimos dias ocorreram chuvas que favoreceram bastante os trabalhos nas estradas. Então, como tínhamos adotado uma estratégia um pouco diferente em virtude da falta de chuva e em virtude da falta de umidade, em fazer os patrulhamentos mesmo contínuos, mesmo quando seco, fizemos nas vicinais e agora aproveitando, lógico, a umidade para fazer as estradas gerais. Temos algumas estradas ainda que estão pendentes, né, que vão ser feitas nos próximos dias, mas de modo geral conseguimos dar uma boa melhorada, uma boa recuperada em todas as estradas. Aproveitamos bastante todo o tempo, todo minuto possível dentro da umidade aí para fazer as estradas de Pitangueira. Fizemos a estrada da linha Baungra, a antiga estrada da microbacia. E dentro dessa, como tinha previsão de chuva durante a semana e não ocorreu, fizemos algumas vicinais. E com o retorno da chuva agora, nesse final de semana aí, intensificamos os trabalhos na estrada da linha São Pedro, que consequentemente depois na estrada da linha Fátima. Então, inclusive, intensificamos em horários os dias com almoços para um aproveitamento melhor e também no sábado e, se preciso, também no domingo. Então, temos que trabalhar bastante com aproveitamento, que é o principal foco desse momento ali, por causa das dificuldades de trabalho que se tem em virtude da estiagem.
Sempre pensando também na segurança da traficabilidade dos veículos aqui nas nossas vias. E como é que estão os trabalhos da Secretaria nas obras públicas? Muitas terraplanagens ou outros serviços?
Com certeza. Primeiro lugar é a questão de segurança, conforto. E a gente tem que mostrar que o município está trabalhando em função dos munícipes. Então, estamos dando a mostragem de que o trabalho é para a comunidade inteira, para todo o município e também para os visitantes, lógico, temos que sempre levar em consideração. Temos também, em virtude de várias obras que temos iniciadas, outras que estão para iniciar, que são obras públicas, também bastante focadas nesse sentido. Então, são duas, três frentes de trabalho que a gente tem no dia a dia na Secretaria de Transportes e Obras. Temos a obra do campo de futebol, que está indo para um estágio final agora, que vai ser ir para o plantio. Tivemos dificuldade agora, até por causa da estiagem, não foi possível, não ia ser possível o plantio, porque é da grama, porque senão certamente ia ter morrido, né? E agora, na entrada do outono, onde vai se pegar mais próximo ao inverno, facilita um pouco os dias de menos calor, os dias de talvez um pouco mais de umidade, que a gente tem a perspectiva que dê um pouco mais de chuva, e vai facilitar nesse sentido e a gente vai poder fazer um trabalho mais proveitoso. Então, e entre outras obras que se tem também, é a questão das empresas, que a gente está ajudando bastante no sentido de uma parceria com empresas e indústrias, onde também se fornece os trabalhos e essas empresas também ficam muito gratificadas com isso.
E o programa Mais Serviços, secretário, tem muita procura pelos munícipes, produtores rurais?
Com certeza, o programa Mais Serviços foi criado no ano passado em virtude da demanda que se teve. Então, hoje o sistema público não consegue mais abraçar tudo, nós não conseguimos mais fazer tudo com a máquina pública, mas também não esquecemos os nossos produtores em virtude de que é o agro que toca o município. Por isso que criamos esse programa Mais Serviços, que vem a ajudar todos os produtores na medida da necessidade de serviços, tanto serviços de roças quanto serviços de melhorias em água e demais outros programas que se tem dentro da agricultura. Então, através desse programa, a gente consegue atender a grande maioria, a grande parte da população, bem no sentido de que a empresa que o produtor escolher pode fazer o serviço de acordo com como o produtor gostaria. E automaticamente, com isso, libera mais as máquinas públicas para o trabalho nas estradas. Nós sabemos que a demanda na agricultura é grande, porém a demanda no sistema público também é grande. Temos que unir as duas forças, temos que trabalhar juntos para que as duas coisas funcionem. O município, a cidade, depende da agricultura e a agricultura depende do município e da cidade. Então, são duas forças unidas que se tornam uma força sempre maior.
Além de todos esses pontos que você citou, secretário, tem muitas estradas ou então acessos no interior que precisam de recuperação?
Com certeza, Jaine, sempre tem. Vários pontos do interior, entre estradas não gerais, mas as vicinais e alguns acessos, que precisam de uma emergente recuperação. Então, a gente vem vindo de um período bastante longo de estiagem, onde dificulta bastante essa questão nos trabalhos, o cascalhamento e tudo mais, até porque o cascalho não dá aderência quando é muito seco e os dias de umidade são muito curtos. Então, a gente até às vezes sente essa dificuldade em alguns pontos que a gente deveria recuperar e a gente não consegue, de fato, fazer render de acordo com a gente gostaria. Então, temos vários pontos que a gente tem que puxar cascalho, mas que, na medida do possível, vão estar sendo feitos, vão estar sendo recuperados e dando segurança também à população que ali reside. E também focar bastante na questão assim de que, no momento que estamos vivendo, a falta de operadores, a falta de máquinas disponíveis, em virtude da própria questão de puxar a água e atender também, principalmente, as unidades de tratamento de água para consumo humano. Então, temos vários operadores envolvidos ali no carregamento, no puxe de água também, onde eles, de certa forma, a gente está atendendo a população, porém, de outra forma, eles estão faltando na equipe para poder fazer alguns tipos de serviço. Mas isso tudo a gente bem acredita que é um período passageiro e que logo, logo a coisa se normalize e a gente possa trabalhar com a equipe completa de novo.
Certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista concedida ao programa Tunápolis em Sintonia. Confira os principais avisos. A administração municipal informa que as inscrições para concurso público número 04/2022 estão abertas até o dia 24 de março, com cargos de farmacêutico, bioquímico, médico, nutricionista, professor de educação infantil, atendente de farmácia, auxiliar de ensino, auxiliar de manutenção de hidráulica, operador de equipamento pesado com CNH categoria C. Portanto, acesse o site oficial do município e leia o edital na íntegra. Inscreva-se, a prova será realizada no dia 9 de abril de 2022. Informações sobre atendimento das repartições públicas no feriado de carnaval. Dia 28 de fevereiro, atendimento normal em todos os setores. Dia 1 de março, não haverá atendimento. A partir do dia 2 de março, atendimento normal. Atenção, munícipes, para a coleta de lixo em virtude do feriado de carnaval. A coleta realizada no interior, costumeiramente na terça-feira, será realizada na quarta-feira, dia 2 de março. Já a coleta realizada no interior, costumeiramente na quarta-feira, será realizada na quinta-feira, dia 3 de março. Pela compreensão de todos, agradecemos. Este foi mais um programa Tunápolis em Sintonia. Você pode acompanhar todas as ações da municipalidade no site oficial do município www.tunapolis.sc.gov.br. Agradecemos a sua sintonia e lhe desejamos um ótimo final de semana. Nos encontramos no sábado que vem, neste mesmo horário. Um abraço e até lá!
Tunápolis, terra bendita, que no extremo oeste vê luz. Teu povo em ti sempre acredita e ao progresso te conduz.